Olá pessoal, eu sou Curt Mendonça, autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube Curt Mendonça, intitulado Coisas Valiosas que a Vítima do Narcisista Desaprende. Vou repetir: Coisas Valiosas que a Vítima do Narcisista Desaprende pelo processo de erosão e lavagem cerebral durante o relacionamento predador-narcisista. Lembrando que eu sou médico neurocirurgião, sou especialista em direito processual civil e me especializei na temática do narcisismo maligno. Peço que vocês comentem este vídeo, deem seus depoimentos, compartilhem aqui embaixo. Eu vou deixar fixado o e-mail de contato, o Instagram e o Facebook. Quem quiser obter o livro de papel diretamente conosco, por 40% do valor da Amazon, aproveitar que nós temos uns poucos exemplares restantes, é só passar a mensagem direta, nós enviamos com dedicatória para todo o Brasil. Quem quiser marcar uma consulta ou consultoria online, nós fazemos teleatendimento na área de medicina, neurologia, neurocirurgia e um aconselhamento e suporte de médico psicológico e médico legal na área de relacionamentos abusivos, disfuncionais, narcisistas. Temos feito isso desde 2014, foi daí que surgiu o nosso livro a pedido das pessoas que se beneficiaram da nossa assistência. Se gostarem do vídeo, deem um like. Quanto mais vocês engajarem, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas. O tema então é intitulado Coisas Valiosas que a Vítima do Narcisista Desaprende. Eu aqui vou enumerar, pessoal, algumas coisas que a vítima desaprende. Separei algumas, mas eu poderia falar 50, 100. Aqui não é um curso. Aqui no YouTube nós temos vários vídeos com várias facetas temáticas do narcisismo maligno, para que vocês vão tendo uma visão de cada aspecto desse relacionamento. Aqui não é um curso completo. Curso eu vou fazer no futuro, a pedido, as pessoas estão pedindo. No futuro nós montaremos curso. Mas os nossos vídeos aqui já dão uma visão muito ampla. 90% das perguntas que nos são enviadas por mensagem direta encontram resposta aqui nesse canal do YouTube Curto Mendonça. Os posts do nosso Facebook e Instagram, que são em torno de 2 mil, também já dão uma visão geral do relacionamento predador, disfuncional, narcisista maligno. Antes de enumerar coisas valiosas que a vítima do narcisista desaprende, eu tenho que lembrar aqueles que não estão acostumados com a temática que o narcisismo maligno de que eu falo é uma perversão moral, um distúrbio de caráter. O narcisista é aquela pessoa que ele é egocêntrico ao extremo, se sente no direito de atropelar os outros para o seu próprio benefício, tratando as pessoas como simples objetos. E durante o processo de convivência, tem a fase de aproximação, de enredamento, em que o narcisista ele espelha os gostos da vítima, aparentando ser sua alma gêmea, o companheiro perfeito, mas posteriormente vai colocando as suas unhas de fora, mostrando suas garras, num processo de erosão. E daí que vem as consequências nefastas da convivência com o narcisista. A agenda hedionda do narcisista é provocar um apagamento da individualidade da vítima ou do seu alvo e arruinar a vida dela. Temos que esclarecer também que narcisismo maligno não possui gênero. Existem narcisistas homens e existem narcisistas mulheres. E que, em todos os contextos dos relacionamentos humanos, existe um percentual desses predadores entre nós, que é em torno de 10%, em seus vários graus de malignidade. Então, como o relacionamento com o narcisista, seja entre marido, mulher, companheiro, companheira, pai, filho, mãe, filha, irmãos, colegas, amigos, colegas de trabalho, irmãos de religião, ambientes de negócios, em todos os contextos, existem esses predadores disfarçados, os lobos em pele de cordeiro, cuja mente funciona visando poder, controle, manipulação, condicionamento do seu entorno, a sua maneira de ser e aos seus gostos, apagamento da individualidade das pessoas que são seus alvos, exploração, confusão mental, sabotagem. Todas as pessoas que convivem na intimidade com o narcisista passam por isso. Quanto mais íntima a relação e mais duradoura, maiores as sequelas psicoemocionais, físicas e financeiras. Como o relacionamento com o narcisista, à medida que vai progredindo, andando, passando o tempo, o narcisista vai invadindo a privacidade, a intimidade, os gostos, as predileções, as crenças, os valores da vítima. A vítima vai se anulando. Porque o narcisista, através de ditos e subentendidos, explosões de fúria, ou dando gelo na vítima, que é o tratamento de silêncio, ela vai adestrando a vítima a seguir a sua cartilha. Então a vítima, ela vai, através de um processo de lavagem cerebral, ela vai desaprendendo coisas valiosas para o seu bem-estar psíquico, o seu bom desempenho profissional e pessoal e social. Ela vai desaprendendo. Porque à medida que o tempo vai passando, a vítima, ela vai como que sendo anestesiada. Ela é como colocada num coma profundo. Ela vive durante o relacionamento predador, manipulador, que isola a vítima do seu entorno. Ela é colocada como num coma profundo. É impressionante como as pessoas me dizem isso. Curto, é como se eu tivesse vivido um coma profundo. E agora eu tenho que reaprender a viver. Então aqui eu vou enumerar 8 pontos, que são pontos valiosos e indispensáveis para a pessoa ter uma vida de realização pessoal e social, que a vítima tem de reaprender. Então eu vou enumerar os pontos que são desaprendidos e que, no processo de suporte médico-psicológico que nós fornecemos àqueles que acompanhamos, nós estipulamos como estratégia o reaprendizado desses pontos. Porque não basta a pessoa tomar conhecimento da dinâmica disfuncional do narcisismo maligno. ela tem que fazer uma releitura da sua vida e resgatar estes pontos cardeais que foram soterrados à medida que o relacionamento vai passando. Mais apagada fica a vítima. Então vamos começar. Ponto número 1. Nós percebemos, dando suporte às vítimas dos relacionamentos abusivos narcisistas, que todas elas, em maior ou menor grau, desaprenderam que elas têm a capacidade de governar a própria vida. Elas perderam a capacidade, é como que tivessem perdido. Elas desaprendem que podem sim tomar as rédeas da própria vida. Essas vítimas podem retomar a condição de gerentes e administradores da própria vida. Porque como o narcisista vai controlando absolutamente, manipulando a vítima, através de drama, caos, depreciação, a vítima vai cedendo cada vez mais para que não sofra o tratamento de silêncio, as punições, as crises de fúria narcisista, com xingamentos, violências mais ou menos ostensivas. Como a pessoa empática, ela tende a ser uma pessoa conciliadora, na tentativa de evitar confusão, ela vai cedendo. Só que não existe limite para saciar o narcisista. E cada vez mais que a vítima vai cedendo, mais o narcisista vai invadindo a sua individualidade, a sua privacidade, a sua capacidade de ser um ser humano autônomo. No meu livro, eu descrevi 22 figuras de linguagem, metáforas de comparação do que é conviver com o narcisista. Uma delas é de que o narcisista, conviver com o narcisista, é como se o narcisista fosse uma kryptonita na nossa vida. Quem conhece a história do super-homem sabe que o super-homem, quem tem superpoderes, ele é neutralizado pela kryptonita. Com essa figura de linguagem, eu quis dizer que a mesma pessoa mais poderosa, autossuficiente e forte, ela é neutralizada na convivência com o narcisista, através de um processo de adestramento, manipulação, poder e controle. Então, as pessoas, quando querem se libertar ou estão em processo de superação, elas se descobrem como que desamparadas, sem saber o que fazer da vida, porque ao longo dos anos elas perderam a capacidade de tomar decisões. E é um trabalho difícil, doloroso, fazer com que essas pessoas, através de um trabalho de acompanhamento, isso não se consegue com remédio, precisa um processo de reaprendizado, que elas reaprendam a governar sua própria vida sem serem comandadas, como se fossem um pet que depende da ordem do seu tutor. Segundo ponto, que as pessoas desaprendem quando vão convivendo com o narcisista, é que nem todas as pessoas agem e pensam como o narcisista. É porque como o narcisista vai fazendo uma lavagem cerebral na vítima e vai isolando-a de tudo e de todos, e passa a usar jogos de comparação para reforçar os seus pontos de vista, dizendo para a vítima: olha, todo mundo concorda comigo que você é uma pessoa difícil. Eu conversei com seus familiares e todo mundo diz que não sabe como é que eu aguento você. Eu sou um verdadeiro herói. Ou, olha, eu conversei com seus colegas de trabalho E eles dizem que você realmente é uma pessoa criadora de caso, que você é uma pessoa intransigente, que você é uma pessoa difícil de lidar. Na verdade, ele está mentindo. Ele fica fazendo essas triangulações e contando que a sua maneira distorcida de ver a vítima é reforçada pela opinião de terceiras pessoas. E como você está isolado, a vítima está isolada, inclusive ele impõe que a vítima não faça a acariação desses pontos de vista, diz: olha, me falaram isso, mas me pediram sigilo. Então você vai ter que se comprometer a não tomar satisfações com essas pessoas. Então, por exemplo, ele vai dizer que o familiar da vítima disse que ela era desequilibrada, difícil, insensível, insegura, e vai exigir que a vítima não faça acariação. Aí fica todo mundo intrigado de todo mundo. Ou vai dizer que foram colegas de trabalho. Então ele vai contar a versão dele, que na verdade é o que ele quer convencer que você é desequilibrada, disfuncional, insegura, incompetente, um fracasso. E ele vai dizer que foram terceiras pessoas que disseram. Com isso, a vítima passa a achar que todo mundo pensa e age daquela forma do narcisista. Ele passa a ver o mundo sob as lentes disfuncionais do narcisista. E faz com que a vítima fique cada vez mais isolada, encabulada e desequilibrada emocionalmente e psicologicamente, porque ela se vê num mundo hostil. Porque o narcisista passa para ela que o mundo inteiro é hostil a ela. E a pessoa passa a acreditar que o mundo inteiro é hostil e constituído de pessoas más. No processo de tratamento dessas pessoas, uma das estratégias que nós temos que bater é que a vítima tem que se convencer que nem todas as pessoas pensam e agem como narcisista. Ele convenceu você disso no processo de lavagem cerebral, de erosão da sua identidade, como uma forma de fragilizar você e controlar. Terceiro ponto, terceira coisa valiosa, que a vítima desaprende convivendo com o narcisista. Que seus sentimentos e valores importam. Porque o narcisista vai, através de punições, ele vai, e críticas e depreciações, ele vai neutralizando, apagando os valores e sentimentos da vítima. Calando-a sempre que ela quer expor valores, crenças, sentimentos divergentes, ele faz questão de demonstrar que não se importa com isso. Inclusive, quando a vítima fala para o narcisista que não gosta de determinadas coisas, mas ele vai fazer para ofendê-la. É uma forma de ele demonstrar a sua onipotência. Eu posso tudo e não tenho limites. Então a vítima, ela passa a se sentir esvaziada emocionalmente. A sua luz de sentimentos e de valores, ela se apaga. As pessoas, durante vivendo anos, décadas com o narcisista, ela passa a normalizar os abusos. Ela acha que aqueles abusos são normais. Ela passa a esperar a rejeição de todo mundo e mendigar por afeto. E vai sendo automático na vítima se desculpar por banalidades até, já que ela convive com uma pessoa que catastrofiza coisas banais do dia, ou seja, faz tempestade em copo d'água. E ela passa a se desculpar por tudo, coisas que não aconteceram por conta dela. Banalidades. E o narcisista na convivência vai usando a serra da interrupção Toda vez que a vítima quer externar seus sentimentos, valores e crenças, ele interrompe. É a serra da interrupção, como a forma de demonstrar que a opinião dela, os valores dela, não valem nada. Porque tudo tem que girar em torno do sol. O narcisista é o sol do relacionamento e todos os outros são planetas e satélites a girarem em torno dele. Um quarto ponto que tem a ver com este apagamento da individualidade e ruína da vida da vítima, coisa valiosa que a vítima desaprende e que a gente tem que trabalhar no processo de superação do abuso narcisista, é que ela tem voz própria. Tem autonomia. A vítima passa a ter medo de emitir opiniões, porque as pessoas psicologicamente maduras e saudáveis, elas respeitam as opiniões divergentes. O narcisista, ele tem uma visão maniqueísta de 8 ou 80. Quem discorda de mim é meu inimigo e eu vou destruí-lo. Então a vítima passa a viver num psicoterror. Não tem voz própria. Ela vive sempre naquele alerta de descarte, pisando em ovos, sempre imaginando que qualquer pisada em falso vai ser motivo de ser rejeitada, abandonada, desprezada. Então ela desaprende a ter opinião própria. Você pede a opinião da vítima, ela nem lembra mais se um dia teve uma opinião formada sobre aquilo. No processo de relacionamento, o narcisista vai engolfando a vítima, apagando a sua individualidade e fazendo com que a vítima seja apenas um alto-falante a reproduzir aquilo que o narcisista quer que ela reproduza. Então a vítima só é autorizada a externar gostos, opiniões que correspondem as do narcisista. Qualquer divergência será punida. Então a vítima desaprende a ter voz própria. Porque o narcisista, ele não reconhece nem mesmo o direito da vítima de se defender. Na hora que a vítima quer se insurgir contra a invasão da sua individualidade, privacidade, controle absoluto, ele diz que a vítima é egoísta por defender o seu território. E eu sempre falo, pessoal, que existe uma agressão, agressividade defensiva e a destrutiva. A agressividade defensiva é aquela em que você agride como forma de estabelecer a sua integridade física e psíquica. Eu sempre falo que até o mais diminuto verme, ele se revolve, se debate. Quando ele é capturado, um peixe ao ser capturado, ele se debate. Então, a vítima, ela tem o direito de se debater, de se insurgir, quando ela se vê ofendida. Qualquer vítima da natureza é a autodefesa, é a legítima defesa. Mas o narcisista não reconhece nem o direito da vítima de exercer a legítima defesa. Ela tem que ser totalmente passiva, um capacho, neutra, totalmente apática diante de todos os abusos do narcisista. Então nós temos, durante o processo de suporte, de recuperação dessas vítimas que estão saindo do abuso narcisista, estão tendo que reaprender a viver, nós temos que trabalhar para que elas recuperem a voz própria. Elas recuperem a ideia de que o fato de ela ter opiniões divergentes, elas não podem ser demonizadas por isso. Mais um ponto, quinto ponto, as pessoas esquecem que elas são pessoas fortes e resistentes. Todo mundo tem a sua capacidade interior de se esforçar pelos seus objetivos e resistir às intempéries, aos obstáculos da vida. E a vítima só se tornou alvo do narcisista porque tinha luz qualidades que o narcisista invejava e não tinha por si mesmo. E ele vai, como ele não pode ter estas coisas, ele vai destruir. Como ele não tem luz interna, interior própria, ele vai destruir a sua luz. E aí as pessoas, todas elas chegam para mim e dizem, Dr. Curto, é como se eu tivesse antes, eu não me reconheço mais. Antes de eu me envolver com fulano, o narcisista, eu tinha uma centelha, uma luz própria. Aquilo que me motivava a buscar meus objetivos e projetos, essa luz se apagou. E aí nós temos que trabalhar para que ela consiga resgatar essa força de lutar pelos seus objetivos, estabelecer metas, resistir às intempéries da vida e não cruzar os braços e desistir. Tirar essa pessoa de uma atitude de passividade que o narcisista impôs sobre ela para uma atitude de atividade, de construção, de edificação, concretização dos seus objetivos existenciais. Porque se você não tem uma estratégia na sua vida para você, isso significa que você vai fazer parte da estratégia dos outros. Se você não tem estratégia própria, você vai ser apenas mais um peão no tabuleiro do narcisista. E aí, o que ele quer é isso. Que você, o que mais o narcisista mais odeia, é que você consiga algo sem a contribuição dele. Porque ele quer que você se sinta dependente dele, incapaz de conduzir a própria vida. O narcisista, ele quer funcionar como um diretor de filme, de peça, de cinema, que ele é que escolhe o papel que você deve exercer. Ele é que tem o direito e o poder de decidir como você deve pensar, agir, se vestir. E a pessoa foi condicionada. E ela desaprende que tem uma força interior e uma capacidade de resistência que está ali latente porque foi colocada nos subterrâneos da sua mente. Mas nós podemos resgatar. Mais um ponto, uma coisa valiosa, sexta, que eu enumero aqui, que as pessoas desaprendem convivendo com o narcisista, porque todas as pessoas que convivem com o narcisista, sem exceção, são impedidas de florescer. Porque na cabeça do narcisista só ele pode brilhar e ele vai sabotar todo o seu entorno de florescer. Mesmo quando ele diz que está ajudando você, na verdade ele está sabotando. Ele vai fazer com que você, se ele for dar um conselho para você, ele sempre vai dar o conselho mais difícil para que aumente a chance de dar errado e ele sinta prazer porque deu errado. Mas ele vai dizer que faz, deu o conselho para ajudar você. Então, como a pessoa é impedida de florescer, as coisas se tornam muito difíceis, porque o narcisista vai fazer com que as coisas se tornem difíceis. Dando conselho para que você siga o caminho mais difícil, pedindo foco para ele o tempo todo, quando você exige ter tempo para o seu trabalho, para a sua individualidade, ele vai inventar mil desculpas, emergências, doença, prioridades outras, para dizer que ele é que tem que ser o centro, o foco da sua atenção. E aí você, alvo do narcisista, desconcentra dos seus objetivos existenciais, dos seus planos, dos seus projetos. A vítima passa a se sentir sozinha, hipervigilante, aquela sensação de desamparo. É uma ilusão achar que você vai ter uma parceria convivendo com o narcisista. A convivência com o narcisista é uma experiência solitária. Adianta viver com uma pessoa que finge ser seu companheiro em fotos, em ocasiões sociais em que ele finge, e que na prática do dia a dia trata você com desprezo, como se você fosse um objeto. Então, as pessoas esquecem que são as vítimas, que elas São seres humanos com talento e dignas de admiração. Então você teve essa, foi submetido a essa lavagem cerebral, o narcisista convenceu você de que você não tem talento, de que você é um lixo, um fracasso. Então, no processo de cura, de superação do abuso narcisista, nós temos que trabalhar para que a pessoa recupere, reaprenda que ela é um ser humano com talento e digno de admiração. Todos nós temos talentos. As pessoas não são iguais, temos habilidades, aptidões. Só que o narcisista, ele sufoca as aptidões, os talentos da vítima e a faz se sentir um lixo. Então a vítima desaprende que é um ser humano com talento e digno de admiração. Esse é o sexto ponto valioso que tem que ser resgatado no processo de superação. Sétimo ponto. As pessoas esquecem, desaprendem, que outras pessoas gostarão de você, dela, pelo seu conjunto de qualidades e defeitos. Quem quiser ser uma unanimidade, quiser que o mundo inteiro goste dela, não vai conseguir. Só uma pessoa falsa, que vai enganar todos, uma pessoa que não tem opinião, porque basta você ter a opinião. Basta você aprender a dizer não, que você vai ter desafetos. Porque as pessoas querem que você seja apenas um capacho. Só que, do jeito que você, tendo individualidade, voz, defendendo seus limites, sua privacidade, seus gostos, seus objetivos, você vai ter inimigos e desafetos. Mas você também obterá a aproximação de pessoas que vão gostar de você pelo seu conjunto de qualidades e defeitos. Porque todos nós temos qualidades e temos defeitos. E pessoas surgem, sim, na nossa vida que vão respeitar os nossos defeitos e vão gostar da gente pelo conjunto. E não vão ficar apontando o dedo apenas para os nossos defeitos. Existem pessoas que vão gostar de nós pelo conjunto de qualidades e defeitos, ou seja, sabe que nós não somos perfeitos. Porque convivendo com o narcisista, ele é como viver com um Argos. Eu falo no livro, nosso livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Eu falo que o narcisista é como se conviver com um narcisista é como se você vivesse com um monstro mitológico que se chamava Argos, na mitologia grega, greco-romana. Argos era um monstro de uma centena de olhos, que era um vigilante. Ele era colocado lá para vigiar determinada ou determinadas pessoas. Então, quer dizer que eram 100 olhos vigiando a pessoa. O narcisista, ele tem olhos de Argos, ou seja, ele tem 100 olhos para os nossos defeitos. Ele vai exagerar os nossos defeitos e até criar defeitos que nós não temos, como uma forma de nos depreciar, colocar para baixo, minar a nossa autoestima. Eu falei no início do vídeo e vou repetir. A agenda de onda do narcisista é provocar ruína na sua vida e apagar a sua individualidade. É uma fonte de supremo prazer para o narcisista arruinar uma pessoa psicologicamente saudável e feliz. Então a agenda de onda do narcisista consiste em apagar a sua individualidade e arruinar a sua vida. Por isso que ele vai ser o quê? Ele vai examinar a gente por uma lupa, uma lente de aumento, sempre magnificando nossas imperfeições. Todos nós temos imperfeições. E fazendo vista grossa para as nossas habilidades e talentos. E daí, nós passamos a achar que todo mundo também vai desgostar de nós pelas nossas imperfeições. No processo de trabalhar, no processo de superação do abuso narcisista, da sequela da convivência predadora e espoliadora com esse vazio que é um narcisista, um vazio de emoções positivas, nós temos que trabalhar para a pessoa reaprender que na vida sim existirão pessoas que não vão gostar dela. Mas existem pessoas que vão gostar pelo seu conjunto. Quem achar que só vai conseguir viver e ter uma vida de autorrealização, de plenitude, sendo perfeito na Terra, está fadado a ser infeliz. Oitavo ponto. Como que um fechamento desses oito pontos, desses pontos anteriores, o oitavo ponto. Essa convivência hedionda, espoliadora, que apaga a sua individualidade, a vítima, ela desaprende, ela passa a desacreditar que pode usufruir de uma felicidade aqui mesmo na Terra. Muitas vezes a vítima, no desespero, procura amparo de doutrinas leigas ou religiosas que prometem uma felicidade futura em troca de um sofrimento terreno, seja num paraíso depois da morte, seja numa reencarnação futura. Eu aqui não vou entrar no mérito se existe paraíso depois da morte ou reencarnação futura, não vou entrar no mérito. Mas, admitindo que haja, a minha concepção é que você não tem que esperar uma vida futura, seja no paraíso ou numa nova reencarnação, para construir a sua felicidade. Você pode renascer, ter uma nova vida aqui mesmo. E aí é que a pessoa, ela fica tão desamparada, sem assistência, sem apoio, já que convive com um perverso dissimulado. E quando vai procurar ajuda, ela é desacreditada. E aconselhada por terapeutas e conselheiros leigos e religiosos e familiares e amigos e colegas a suportar aquilo mesmo. Suporte, porque o mundo está cheio de doutrinas que normalizam o abuso, invalidam o sofrimento da vítima. Ignoram verdades inconvenientes e empurram para debaixo do tapete os traumas das vítimas, aconselhando que elas têm que aguentar o sofrimento e o abuso sem murmurar. E aí, onde procura ajuda, as vítimas encontram essas justificativas do abuso, a normalização do abuso e a invalidação do seu sofrimento. Esses ensinamentos que empurram para debaixo do tapete e só acumulam trauma, perpetuam trauma sobre a vítima e o adoecimento da vítima. Aqui neste canal eu tenho um vídeo que fala: cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcísico, exatamente pelo perigo que representam essas doutrinas, essas teses, que dizem para você que você tem que engolir o choro, aguentar o sofrimento, que isso faz parte de um propósito maior na sua vida e que você tem que esperar a recompensa numa vida futura. Isso vai fazer você explodir de desespero psicoemocional e de adoecimento físico. Vamos recapitular, pessoal. As coisas que as vítimas desaprendem convivendo com o narcisista, porque é como se a pessoa tivesse num coma profundo, ela fosse apagada e tem sua vida destroçada e tem que reaprender a viver. Entre as coisas que têm que ser reaprendidas São essas oito aqui que foram soterradas ao longo da convivência espoliadora com o narcisista. A primeira coisa que você tem que reaprender é que tem a capacidade de governar a sua vida. Então você tem que reaprender a assumir as rédeas da própria vida. Segundo ponto, que nem todas as pessoas pensam e agem como narcisista. Houve uma lavagem cerebral para convencer você disso. Mas 10% das pessoas que vivem entre nós são perversas. São os vazios entre nós, mas 90% não são. Tem que reaprender, terceiro ponto, que seus sentimentos e valores importam. Quarto ponto, que nós temos que trabalhar no processo de superação médico-psicológica do abuso narcisista. Que você tem voz própria, autonomia. Você não pode permitir que as pessoas continuem tratando você como um peão, um capacho. Que você é uma pessoa que tem força e resistência, sim, forte e resistente. É porque convenceram você, através de um processo de condicionamento repetitivo, que você é fraco, mas você é forte e resistente. Tem que resgatar isto. Que você é um ser humano com talento e digno de admiração. Por isso, sétimo ponto, outras pessoas gostarão de você pelo seu conjunto de qualidades e defeitos. Não compre a história do narcisista de que você é sem valor, um lixo, um capacho. Tem aquele ditado que diz que o lixo de um é o tesouro de outro. Se o narcisista trata você como um lixo, não quer dizer que todo mundo vai tratar você como um lixo. Há muitas pessoas que verão você como um presente, um tesouro. Oitavo, que você pode usufruir de uma felicidade aqui mesmo na Terra. A mensagem de otimismo que eu deixo, então, é que pode existir vida após o abuso narcisista. Você pode reconstruir, reaprender aquilo que foi apagado. Ter novos projetos. Você não pode ser um prisioneiro do seu passado. Eu cito no meu livro aqui, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, uma frase de Kierkegaard, o filósofo, que diz que a vida ela só pode ser compreendida quando você faz uma visão para trás, a visão retrospectiva, você revê o que aconteceu de bom e de ruim. Só que ela só pode ser vivida para frente. Qual é o significado disso? É que na hora em que nós aprendemos essa dinâmica do relacionamento abusivo, nós podemos fazer a releitura da nossa vida, é para que a gente possa reciclar o que tem que ser reciclado, ou seja, alijar da nossa, do nosso psiquismo todas aquelas toxinas que foram inoculadas em nós, os venenos que foram inoculados em nós, pelo predador vazio, robô entre nós, narcisista. E a gente possa fazer uma ressignificação, uma releitura da nossa vida, jogando fora essas toxinas, reciclando aquilo que puder ser reciclado, abrindo espaço psíquico para novos projetos, novas metas, bolar uma estratégia de felicidade aqui mesmo na Terra, em busca do autodescobrimento, da plenitude que nós podemos obter. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Portanto, pessoal, eu peço que vocês comentem o vídeo, compartilhem. Aqui embaixo eu deixo os contatos, e-mail, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com e Facebook e Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. Nosso canal no YouTube, Curte Mendonça, tem vários vídeos aqui, muito interessantes, sobre indicação de uso de remédio na recuperação do abuso narcisista. Explico também em outro vídeo por que o narcisista enjoa de tudo e de todos. Explico como é que se processa o adoecimento da vítima pela convivência tóxica com o narcisista. Tem entrevistas, tem vários vídeos. Quem quiser adquirir o nosso livro por 40% do valor da Amazon, nós temos uns últimos exemplares da minha tiragem. Porque como na Amazon é atrelada ao dólar, o livro de papel ficou bastante salgado. Quem quiser adquirir por 40% do valor da Amazon, é só passar a mensagem para nós nesses contatos que estão aqui embaixo, nós remetemos para todo o Brasil. Quem quiser marcar uma consulta, consultoria, consulta médica, tanto na área de neurologia e neurocirurgia, quanto na área de desatar os nós médico-psicológicos e médico-legais. Nós damos o suporte na área de neurologia e neurocirurgia, na área das consequências físicas e psicológicas da intoxicação, da contaminação radioativa. E também nós temos uma equipe jurídica que nós damos assistência médico-legal para desatar as dúvidas quando você quer se libertar do abuso narcisista. Sempre há vários nós jurídicos que precisam ser resolvidos. Questão de guarda, de partilha, de pensão, os bens de um modo geral, danos morais, danos materiais. Quem quiser marcar uma consulta ou consultoria por teleatendimento, é só passar uma mensagem direta. Temos feito isso tanto para pacientes aqui do Brasil quanto de fora. Muito obrigado pela atenção de vocês.